Bem-vindas ao Essencial Cuidado Materno Infantil, um podcast para gestantes e recém-mães. Olá, aqui é Cristiane Vieira, psicóloga. Hoje, no nosso segundo podcast, conversaremos com Paula Bandeira Pereira e Débora Ramos Klitsky, fonoaudiólogas da equipe do Essencial. Também estarão conosco as psicólogas Júlia Pazin e Adriane De Rose.
O meu nome é Paula Bandeira Pereira, eu sou fonoaudióloga. Tenho especialização em fonoaudiologia neonatal, em linguagem, motricidade orofacial e sou psicomotricista. É importante da gente falar sobre a fonoaudiologia com recém-nascidos, com prematuros, com bebês, porque o pessoal sempre relaciona a fono com a fala. E as estruturas que a gente usa para falar são as mesmas que a gente usa para comer. Então, língua, lábio, bochecha, né? A garganta, tudo é uma via, é um tubo que vai proporcionar tanto a alimentação quanto também a comunicação e a fala. Então, o trabalho com os bebês, logo no início, na amamentação, para conseguirem se alimentar pela boca, né? Porque bebês prematuros, bebês com síndromes, bebês que não conseguem se alimentar pela boca, eles acabam recebendo uma sonda nasogástrica. Então, é fundamental o trabalho da fonoaudiologia no início da vida para poder o bebê se alimentar, né? Antes da gente pensar na fala.
Que bom, Paula, que tu tá esclarecendo, assim, esses detalhes já, né? Paula Bandeira Pereira é a nossa fono. Agora eu vou chamar a Débora aqui para falar um pouquinho também da inserção da fonoaudiologia, né? E a Paula já trouxe alguns detalhes, já trouxe também a questão dessas particularidades, né? Mas, Débora, fala um pouquinho para a gente, então, como é que é esse trabalho da fono, para a gente poder ir conhecendo cada vez mais.
Bom dia, meu nome é Débora, eu sou fonoaudióloga também da clínica, e eu acho que a Paula já resumiu bastante o nosso trabalho. É muito importante a gente pensar nesse início de vida da criança, principalmente porque o que ela experimenta nesse início vai afetar o restante da vida dela, né? E a inserção do fonoaudiólogo, ele pode contribuir bastante para o desenvolvimento dessa criança, especialmente com relação a as funções orais, né, que a gente chama, como a Paula já falou, tanto de lábio, língua, palato, tem as crianças que nascem com fissura palatina também, então é um trabalho bem importante e que quanto antes a gente conseguir iniciar, melhor.
A Débora sempre ressalta muito isso, né, e a Paula, a importância da gente intervir logo, né, porque a evolução é muito rápida aqui do bebê, né? Então, alguns prejuízos importantes podem acontecer, né? Acho que é bem interessante esses pontos. Eu vou chamar agora a psicóloga Adriane para falar um pouquinho da experiência dela também no hospital, de poder, como equipe, né? Dessa questão da equipe onde a psicóloga, a fono podem trabalhar juntos e outros profissionais, né? Olá, bom dia, Adri.
Bom dia, tudo bom? Meu nome é Adriane De Rose, então. Eu tenho uma experiência em hospital na neonatal, né? E ouvindo as fonos agora, fiquei pensando muito, assim, da realmente da importância, né, de integrar a equipe, a fonoaudióloga, que eu imagino que já tem em muitos lugares, né? Mas integrar a equipe e poder acolher, então, essa mãe, podendo ajudar ela com todas essas questões que ficam muito confusas quando o bebê é prematuro ou quando o bebê tem algum problema, assim, de saúde, porque nem todo prematuro tem algum problema, mas quando vem a ter, né? Que possa, com a dificuldade de mamar, então o prematuro tem dificuldade para mamar, ele tem dificuldade para poder sair daquele ambiente que ele precisa estar, né? A mãe tem que estar ali do lado, fica fora. Então, assim, são tantos sentimentos, né, que atrapalham o manejo de fato que precisa ser feito. Então, como fazer, e aí o canguru, o pele a pele, né? O quanto isso já vai ajudar e desenvolver também essa intimidade para que depois, quando possa começar com o alimento, né? Como dar o leite para este bebê. Então, na neonatal a gente dava de copinho, né? Ou a colherinha. Então, como fazer isso de uma forma que o bebê esteja confortável, né? Então, que importante essa relação toda e a ajuda que a fono dá, né? A importância que tem também para poder ajudar a mãe nesse manejo, junto com toda essa confusão de sentimentos que fica, porque a mãe fica bem atrapalhada, assim, né?
Sim, toda mãe, né? A gente falou, acho que na nossa roda de conversa outro dia, né? Desse impacto do nascimento do bebê, né? Isso muda tudo. A gente está falando aqui de uma maternagem atípica, mas numa maternagem típica também. E a fono pode ajudar muito, né? Aquele bebê que também nasceu de 40 semanas, mas a mãe tem que aprender a posicionar o bebê, a lidar com a mama, com a produção de leite, né? Então, acho que aqui tem um ponto assim de auxílio, né? Técnico importante, né? Que a fonoaudiologia pode fazer. Então, a Paula trouxe bem a questão de que fono às vezes é pensado assim só na fala, né? Mas tem muito antes algo que pode ser muito, eu diria, decisivo em alguns momentos naquele vínculo, né, da mãe com o bebê. Eu não sei se a Júlia, que está aqui com a gente hoje também, não pode trazer para nós um pouco dessa questão do vínculo da mãe com o bebê, né? Que pode ter uma interferência ali de uma amamentação que está atrapalhada, não por uma maternidade atípica, mas por um novo que nasceu ali, um novo momento, né? Nasce a mãe, nasce o bebê, né, Júlia? Bom dia.
Sim, bom dia. Então, Cris, eu fiquei muito marcada assim, pela fala da Paula quando ela traz a questão do uso da sonda, né? Seja, enfim, pela uma questão talvez de prematuridade, em que o bebê tem alguma condição clínica que ele precisa fazer o uso da sonda. E assim como a Adri, eu também tenho experiência com trabalho em hospital, né? Eu fui residente por 2 anos no Hospital de Clínicas. Então, o que nós víamos bastante, assim, trabalhávamos junto com a Fono, era o impacto que o uso da sonda tinha para essas mães. Porque as mães, elas interpretavam aquilo como uma invasão, né? Meu bebê vai ficar feio, ele vai ter um negócio preso no nariz. Então, tinha toda uma fantasia que para além, né, do bebê idealizado que passou para o bebê real, que é um processo normal e esperado, havia uma invasão, né, e uma invasão que era concreta, que era muito visível, né, não dava para esconder. Outra questão também que vai um pouco para além do trabalho da fono, mas é o uso de gastro, né? Então, as mães que os bebês precisam colocar gastro, isso também tem um impacto emocional bem importante. E eu fico pensando assim no trabalho que nós fazemos, nós da psico, nós da fono e o resto da equipe multi, né? O que eu tenho percebido assim é que a fono ela consegue identificar alguns fatores de risco, tanto na relação da mãe com o bebê, né? E nos sinalizam. Bom, a gente percebe, um exemplo, né? A gente percebe que algo não está bem ali, que a mãe está muito frágil, que precisa de uma atenção maior. E a partir daquele momento, a gente consegue construir um trabalho em conjunto, né? Podendo intervir precocemente, né? Para que as coisas corram da melhor forma possível e essa mãe possa ser acolhida e possa viver uma maternagem da forma mais saudável, né? Dentro das possibilidades dela. Acho que era isso.
Bem, bem importante essa tua vivência ali, né? E a importância da afinidade da equipe, né? Então, de um profissional poder contar com outro profissional, a gente sabe que também tem, né, a equipe de enfermagem, quando está no hospital, médico, nutricionista, né? São muitos os profissionais, mas há necessidade de ter um entrosamento, né? Nós também, ali na clínica, sentimos a necessidade de poder atender melhor, né, mãe-bebê, compondo com a fonoaudiologia, né? Então, a gente, né, no serviço essencial, pode contar com isso. Isso é um ganho bem interessante, né, Paula? A gente já tem visto e já atendeu situações, né, que foi muito importante a fono e a psico junto com aquele bebê que nasceu e a mãe... É, com a questão da produção de leite, né? Mesmo numa maternagem típica.
Isso. No início ali da nossa conversa, eu não me apresentei como consultora de amamentação. Eu também... presto consultoria de amamentação e o público da consultoria muitas vezes é um público da maternagem dita típica, né? Mas a visão de relação mãe-bebê é importante em ambos os casos, seja na maternagem do bebê de 40 semanas, 38 semanas, seja no bebê de 32, 20 e poucos, né? Essa visão da dupla, da relação, do quanto o bebê, mesmo fora da barriga, ele é ligado à mãe. Então, uma mãe mais frágil, uma mãe que está com dificuldade de lidar, né, com essa fase de que o bebê nasceu e agora, né, agora levo para casa, né, ou não, eu volto para casa e o bebê fica no hospital. Então, essa fase, esse momento que gera diferentes sentimentos em diferentes mães, e não tem certo e errado, né? É importantíssimo a fono estar junto com a psico, porque uma mãe mais fortalecida, uma mãe que consegue lidar com esses seus sentimentos, isso tem um impacto no bebê, tem um impacto no desenvolvimento do bebê, e nós, fonos, vamos estar trabalhando com o bebê e vimos, sentimos no tônus do bebê, na movimentação do bebê, no quanto o bebê suga essa melhora da mãe, esse envolvimento da mãe, né? Então, por isso a importância de nós profissionais temos uma visão ampliada de dupla, né? É a dupla mãe-bebê. E o trabalho em conjunto da fono com a psico, no mesmo atendimento, no mesmo horário, assim, o trabalho ele é rico, as mães saem mais fortalecidas e, por consequência, os bebês também evoluem melhor.
Que importante isso, né, Paula, de... Às vezes, a Júlia também trouxe, né? o fonoaudiólogo é o que vai identificar ali num primeiro momento, pode chamar o psicólogo, ou pode ser o contrário, né? O psicólogo vai fazer uma visita, pode chamar o fonoaudiólogo, né? E essa relação direta no desenvolvimento do bebê com a intervenção, o apoio, o olhar, né? Acho que vocês trouxeram muito isso, assim. A Débora é a fono que está chegando agora, compondo aqui com a gente, né? Mas também tem uma experiência, né, com bebês. Então, acho que a Débora também pode falar como é que tem sido para ela isso e que vivências já trouxe nesse sentido, já viveu, né? Pode nos trazer sobre isso.
Eu achei bem interessante isso que a Paula trouxe com relação a fortaleza da mãe, digamos assim, né, em lidar com algumas situações. E uma coisa que eu observo é que são coisas que se relacionam, né? Então, muitas vezes o bebê, quando ele está melhorando, a mãe ela consegue também melhorar, mas o contrário também acontece. Então, muitas vezes, quando o bebê ele tem uma piora, a mãe também se sente mais frágil, né, e precisa de mais amparo. Então, eu acredito que essa é a potência, né, dessa rede de cuidado que envolve tanto a psico quanto a fono, assim. Porque nos dá indícios de como que a dupla está funcionando e de como que a gente pode intervir. Então, eu trabalhei já com bebês pequeninhos, tanto em grupo quanto individual, e eu observava muito isso na dinâmica do grupo também. Então, o próprio compartilhar de experiências, né? Então, me lembra muito as rodas de conversa que a gente teve para gestantes e puérperas, né, para as recém-mães. Então, o quanto isso é valioso e o quanto é importante ter um momento como esse, ter um momento de compartilhar nesse período de pandemia que a gente está vivendo também. Então, isso me suscitou muito, assim, de que para além da dificuldade, né, do bebê, que geralmente a gente acaba focando, então, isso tem a linguinha presa, se não está conseguindo sugar. Para além disso, tem muitas outras coisas envolvidas do contexto, né? Falando até em questão de rede de apoio, que é um tema que eu acho que vale um próximo podcast. Então, quais fatores extrínsecos, digamos assim, podem estar sustentando essa mãe para que ela consiga se desenvolver bem nessa dinâmica com o bebê, né? E o mesmo com relação ao bebê.
Bacana, bacana. Bom, hoje eu acho que ficamos por aqui. Já tem mais ideias para próximos podcasts. A Essencial Cuidado Materno Infantil está lá no Face, no Instagram, Essencial Mãe Bebê. Também temos um site da referencialpsicológico.com.br. Tem áreas onde você pode deixar sugestões ou perguntas para que a gente possa ir conversando aqui, certo? Bom dia a todos, ou boa tarde, ou boa noite, né? Porque você pode escutar várias vezes, inclusive, esse podcast ou em qualquer momento. Tchau.
Tchau.